Boa noite, igreja. Queridos, eu não sei quem lembra do que eu falei ontem ou quem estava aqui ontem. Só para resumir, ontem eu falei de uma geração que foi convidada por Deus para fazer a diferença. E nessa geração eu falei sobre a tribo de Issacar, que ela entendeu que quando Saul morreu, Davi teria que ser o próximo rei de Israel. Então, para aquela nação, naquela época, a justiça que deveria ser feita nesse tema tão maravilhoso que vocês escolheram, o reino de justiça, a justiça para aquela época não era ninguém brigar partidariamente por assumir o reinado, não era para nomear alguém aleatoriamente, era para que fosse feita a justiça de Deus ali. A justiça de Deus naquele momento era que Davi, que alguns anos antes já havia sido ungido rei, mas o tempo havia chegado. E a tribo de Issacar, ela foi a tribo que Deus usou para convencer toda a nação de Israel que Davi teria que ser o rei. Hoje eu vou continuar falando de Davi e continuar falando sobre o reino de justiça. Ontem eu falei sobre colocar Davi no rei, foi um ato de justiça daquele povo. Hoje eu vou falar de um ato de justiça de Davi. Davi reinou em Israel, e a última cidade, desde que começou lá no Jordão, quando Josué atravessou o rio Jordão, que começou a conquistar a terra prometida, a última cidade a ser conquistada pela nação de Israel foi conquistada pelo rei Davi, e o nome da cidade era Jebus, que lá habitavam os jebuseus. E nessa cidade, hoje, o nome dela é Jerusalém, que todos nós sabemos. 13 anos depois de Davi assumir o reinado, ele, depois de algumas batalhas, ele faz algumas perguntas, mas uma delas chama a nossa atenção. E hoje eu quero tratar da vida de uma pessoa que talvez o nome seja estranho. Talvez alguém aqui nunca ouviu falar desse nome, mas hoje eu vou falar sobre restaurar a dignidade. E Davi agiu com justiça para restaurar a dignidade de uma pessoa. Hoje eu vou falar, que eu posso dizer e digo para todo mundo, que é a mensagem da minha vida. Eu vou falar de um homem chamado Mefibosete. Quem aqui conhece Mefibosete, levanta a mão. As mulheres que estão grávidas, é um bom nome para colocar num filho. Mefibosetezinho, meu filho. Bozetinho, Mefizinho. Ficaria legal, né? Mas abra sua Bíblia lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, você abra, deixa sua Bíblia aberta. Se você quiser marcar algumas coisas, que talvez você se identifique com tudo que vai ser falado aqui, se Deus falar com você, deixa Deus tocar o teu coração nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou, olha a pergunta: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Veja bem, ele nem disse o nome da pessoa. Ele disse: ah, sim, tem um filho de Jonatas que sobrou, que não morreu, e ele é aleijado. Ele foi estigmatizado por sua enfermidade. Verso 4: onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Olha, Davi chamou o nome. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou o teu servo. Não temas, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o seu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Então hoje eu vou falar desse tema, queridos. Davi aqui representa a bondade, a misericórdia, a justiça, o cuidado de Deus com a vida de cada um de nós. O tema que eu vou tratar hoje é restaurando a dignidade. E antes de entrar num texto novamente, eu quero contextualizar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, o nome de Mefibosete. O nome de Mefibosete significa destruidor da vergonha. Mas vocês vão ver daqui a pouco que Mefibosete era uma pessoa que vivia acuada e envergonhada. Vivia escondida, com medo de ser vista, talvez por causa de medo de rejeição, talvez por causa de um homem que o estigmatizou como um Ziba. Olha, está vendo aí? Tem Davi, alguém da família de Saul, mas é um aleijado, nem o nome ele citou. Talvez você que está entrando aqui nessa noite, que está aqui nos assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, tenha uma história parecida como essa. A sua história de vida estigmatizou você, e as pessoas, quando olham para você, você talvez por vergonha, por medo, por frustrações da vida, já se acanhe, já se feche, já tem uma autoestima lá embaixo, porque não percebeu talvez ainda o cuidado de Deus na sua vida, e muitas vezes você tem medo de avançar. Mefibosete vivia com vergonha, mas o nome dele era destruidor da vergonha. Mas ele morava numa cidade chamada Lodebar. Veja bem, era um aleijado que morava numa cidade chamada Lodebar. O que é que significa Lodebar? O que aconteceu com Mefibosete? Num capítulo 4, no capítulo 4 de 2 Samuel, no verso 4, vai dizer o que aconteceu com ele. Ele era uma criança de aproximadamente 4 anos de idade, 4 a 5 anos de idade, quando aquilo que eu falei ontem, Saul morreu, Jonatas, o pai de Mefibosete, morreu, e os tios deles morreram. Quando a notícia chegou no palácio real, a ama, a babá de Mefibosete, ficou com medo, porque o que ela pensou? Vão invadir o palácio e vão matar toda a descendência, então eu estou com Mefibosete aqui, vou fugir com ele. Então ela fez uma boa ação, achando que isso iria acontecer, mas não. Nós sabemos que Saul cometeu suicídio, Jonatas foi morto e os seus irmãos, mas ele cometeu suicídio. Ela, quando vai fugir com a criança Mefibosete de 4 anos de idade, ele cai, quebra as duas pernas e não houve mais recuperação, e ele ficou manco dos dois pés. 13 anos depois, Davi manda buscá-la. Davi pergunta se ainda tem alguém da família de Saul. Mas ele, quando fugiu com a babá, foi morar nessa cidade. Lodebar significa não tenha esperança. Esse é o nome, o significado dessa cidade é: nunca mais. Não tenha esperança, não sonhe, não planeje, não vibre, não abra a boca, não cante, Não tenha boas perspectivas. Nunca vai acontecer nada bom na sua vida. O lugar que ele morava era um lugar que levava a pessoa mais para baixo ainda, e ele já era uma pessoa que vivia envergonhada e frustrada da vida. Esse homem cresceu sem possibilidade de ser rei. O rei era Saul, o sucessor, humanamente falando, seria Jonatas. Quando Jonatas morresse, quem era o filho? Mefibosete. Mas esse jovem cresceu sem possibilidade de reinado, sem identidade, sem vestes reais, sem desfrutar dos benefícios da realeza, sem nobreza, sem identidade real. Queridos irmãos, muitos de nós, por causa das frustrações da vida, das decepções da vida, perdemos muitas coisas boas e nos matamos por dentro. Pastor Edson Barbosa, um homem de Deus lá de Florianópolis, disse uma coisa que marcou minha vida. Ele disse assim: a maior perda da vida é aquela que morre dentro de nós, enquanto ainda estamos vivos. A maior perda da nossa vida é aquela que morre dentro de nós, enquanto nós ainda estamos vivos. Mefibosete tinha tudo para perder a própria vida, as esperanças, porque cresceu dessa maneira. Lembrando, qual foi a história talvez que contaram a Mefibosete? Vocês lembram do que eu falei ontem? 10 anos Davi passou sendo o quê de Saul? Desertor, fugitivo, líder de milícia, vivendo no deserto com um bando de criminosos na caverna de Adulão. Só gente marginalizada pela sociedade. Foi essa história que esse jovem escutou a vida toda. Foi essa história que esse jovem escutou, que Davi talvez quisesse tomar o trono do seu avô, que Davi tinha inveja, que Davi queria derrubar sua família. E talvez esse jovem ouviu uma coisa, porque era comum na antiguidade, quando o rei matava um outro rei, destruir toda a sua família. Por quê? Para que não houvesse vingança. Então talvez Mefibosete ouviu que ele seria o próximo, a próxima vítima, e ele foi morar nessa cidade longe, escondida. Mas a graça de Deus no coração de Davi, a justiça de Deus no coração de Davi, o compromisso que Deus tinha, que Davi tinha com Jonatas, foi cumprido 3 anos depois. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele, por causa do meu amor ao meu amigo Jonatas? Sim, resta. Pastor, como é que a nossa dignidade é restaurada? É possível, num mundo de injustiça, que jaz no maligno, um mundo onde as trevas parecem que estão vencendo, onde as impossibilidades são maiores do que as possibilidades, onde as desestruturas familiares têm levado filhos, jovens, crianças a picos abismais de desesperança na vida? Numa sociedade tão corrompida que nós vivemos, num mundo que cada um quer viver por si, ilhado, e não olha mais para o outro, como é que pode minha dignidade ser restaurada? Eu quero dizer para você que é possível, porque Jesus continua reinando no trono. E aí eu queria tirar 3 lições para a minha vida e para a sua vida. Quando a nossa dignidade é restaurada? Primeiro, quando somos encontrados pelo Rei. Amém? Quando somos encontrados pelo Rei. Você que está aqui nessa noite, você não veio aqui à toa. O Rei Jesus trouxe você até aqui. O Rei, o nosso Senhor, o Senhor dos Senhores, trouxe você até aqui. Davi personifica a bondade de Deus aqui nesse texto. Então, o que foi que aconteceu? Lá no primeiro, no capítulo 20, verso 11 ao 17, verso 42 de 1 Samuel, depois você pode pesquisar. Davi fez um trato com Jonatas. Jonatas chegou para ele e disse assim: Davi, está acontecendo que você sabe que papai quer lhe buscar, meu pai Saul quer lhe matar, e nós não podemos nos encontrar mais. Nós somos amigos, nós nos amamos, mas não dá mais, Davi. Não dá mais para a gente viver buscando um lugar para se esconder, para conversar, para ter um tempo bom como família e como amigos. Papai pode mandar alguém me seguir e lhe matar. Vamos fazer um acordo, Davi. Qual o acordo, Jonatas? Se eu morrer primeiro, você cuida da minha família. Se você morrer primeiro, eu cuido da sua família. E Davi disse: que Deus seja o juiz entre eu e você, e que Deus cuide dessa aliança que estamos fazendo aqui, para que nenhum de nós venhamos a vacilar nessa aliança. Quem morreu primeiro foi Jonatas. E Davi simplesmente aqui está concretizando o amor de Deus, o amor de aliança, que é um amor concreto. Numa sociedade onde perdeu-se o amor ao próximo, numa sociedade onde, trazendo para a nossa realidade hoje, onde perdeu-se alianças concretas de confirmação de amor, essa ideia de você dizer eu amo e eu praticar esse amor. Não aquele amor de boca, não aquele amor mentiroso, não aquele amor medíocre, não aquele amor só para publicar foto no Facebook para dizer que ama, como muitas pessoas querem fazer, que mostra uma coisa que muitas vezes não vive. Davi está dizendo assim: resta ainda alguém da família de Saul, eu quero amar essa pessoa, porque eu amei Jonatas, e eu tenho um compromisso com essa... Com qualquer descendente da família de Saul. Tem alguém sim, manda chamá-lo. Tenta imaginar a cena comigo. 4 anos, perna quebrada, aleijado. Agora Mefibosete está com 17 anos de idade. Aqui tem muitos jovens. Em Lodebar, na cidade da não esperança, alguém chega à porta: Mefibosete, sim, sou eu. Aquele desespero, talvez, de olhar pela fresta da porta e perceber que ali está carruagens reais, tem soldados. Davi mandou buscar você. O que é que passou pela mente desse jovem? Suba na carruagem, você vai conosco para o palácio. Davi está reinando na fortaleza em Jerusalém já há 13 anos e você vai lá para se encontrar com ele. Eu fico tentando imaginar o desespero desse jovem na volta. Se alguém não contou para ele a bondade de Davi, imagina a história normal que poderia ter sido contada. Agora sou eu o próximo. Mas Mefibosete não sabia que o rei havia o encontrado para restaurar a sua dignidade, que havia sido perdida. Próximo passo é o encontro de Jonatas, de Davi com Mefibosete. Recapitulando, a primeira lição: quando a nossa dignidade é restaurada? Quando somos, vamos dizer juntos? Quando somos encontrados pelo rei. Diga aí para quem está do seu lado: o rei já lhe encontrou? Faça uma pergunta. Hoje é o dia de você se render ao rei, se não se rendeu ainda. Amém? Segunda lição dessa noite, eu vou gastar mais tempo agora e vou pedir para que você olhe novamente sua Bíblia. Quando nossa dignidade é restaurada, quando somos adotados pelo rei. O rei nos adota, do verso 5 ao 8. Veja comigo. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante do rei, ele prostrou-se e ele disse, e Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: sim, sou eu, teu servo. Não tenha medo. Eu fico imaginando a tremedeira daquele jovem diante do rei, o medo, o desespero. E agora, será que eu vou voltar? Eu me ajoelho e subo sem cabeça? Será que chegou o meu dia? Não tenha medo, Mefibosete. Todos, inclusive o servo do seu senhor, lhe chamava de aleijado. Davi chamou ele pelo nome: destruidor da vergonha. Levanta a cabeça, filho. Não tenha medo. Veja o verso 7. Não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com o Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se novamente em terra e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Queridos irmãos, esse texto é muito forte, especificamente o verso 8. Eu estava dando aula no seminário um dia, e eu estava falando um pouco da minha história de vida, e uma jovem pediu a palavra, de 37 anos. E ela disse o seguinte: pastor, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe separou-se do meu pai. Isso há 32 anos mais ou menos, já faz uns 2 anos esse fato. A minha mãe separou-se do meu pai, e nós voltamos para a casa dos nossos avós maternos. Quando chegamos lá, a minha avó me pegou no braço da minha mãe, me pôs no chão, olhou para mim de cima para baixo e disse assim: quando você crescer, você vai se tornar uma prostituta igual a sua mãe. Porque naquela época, uma menina voltar para casa, muitas vezes era tratada desse jeito. E ela disse: pastor, por muito tempo eu não lembrei nem do que, nem do momento que aconteceu aquilo. E aquela menina começa a ficar emocionada, casada, com 2 filhos, com um bom emprego, o esposo com um bom emprego. Ela disse: pastor, aquela palavra feriu tanto a minha mente, que qualquer crise financeira que o país passe, qualquer possibilidade que a empresa que eu trabalho ou que o meu esposo trabalha entre num momento de recessão, qualquer recessão que chegue na minha casa, eu vivo na expectativa todo dia de ter que vender meu corpo para se cumprir a palavra da minha avó. Ela vivia com cadeias, presa, carregando essas cadeias para onde ela levava. Talvez eu e você ouviu palavras do inferno na nossa infância, como: você é um aleijado, você é um filho de um alcoólatra, você é um filho de uma mãe solteira, você é filho de uma garota de programa, você é filho de um drogado, você não serve para nada, você vai ser nada, você não deve ter esperança, porque você cresceu ouvindo isso. E essas palavras vindas do esgoto do inferno, elas têm vez e voz muitas vezes na sua vida, mas hoje é o dia delas caírem por terra em nome de Jesus, para que essas cadeias saiam da sua vida. Num filme Rogue One, a história de Star Wars, não sei aqui quem assistiu, quem é aqui Darth Vader de figurinha aqui, levanta a mão, eu sei que tem alguns que são fãs. No filme Rogue One tem uma cena interessante de um cego, Ewan, nome dele, e ele junto com o pessoal da revolução, esqueci o nome agora, da resistência, é isso? Eles estão presos, e tem um lá que está muito nervoso, preocupado, e o cego, olha, Jezeu olha para ele, o cego não olhou para ele, o cego sentiu lá pelo tato, a preocupação dele, disse: você está muito preocupado, o que é que está acontecendo? Então, a gente está aqui na prisão, está preso aqui. E ele disse assim: existem prisões em todos os lugares, mas você carrega as suas para onde você vai. Não importa se você está dentro de uma prisão ou fora, você vive preso. O cego disse isso. Eu disse: meu Deus do céu, foi como uma flecha no meu coração essa palavra. Muitos de nós carregamos prisões, cadeias durante nossa vida por causa de palavras vindas do esgoto do inferno para nos prejudicar, para nos machucar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Rei, ele quer fazer justiça na tua vida e restaurar a tua dignidade, te adotando como um filho. Você é filho, você não está aqui abandonado, você tem um nome. Você tem uma família, você tem um pai, você tem um Senhor, você tem um Salvador, você tem um Deus. E como disse o pastor João, se você não tem igreja nenhuma, você tem uma igreja que Deus chamou para você fazer parte de uma família. Queridos irmãos, muitos de nós sofremos com isso, mas Davi adotou Mefibosete como seu filho. Davi adotou Mefibosete para morar sempre à sua casa, e daqui a pouco eu vou falar, para comer sempre à sua mesa. Tem uma história que eu quero compartilhar com vocês, de um homem chamado Benjamin Carson. Não sei aqui quem já ouviu falar de Benjamin Carson. A sua história foi contada em livros, e foi contada também num filme chamado As Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Não sei quem assistiu, vale a pena. Mas Benjamin Carson, eu li o livro e assisti o filme, então aqui eu vou misturar as duas coisas. Benjamin Carson, ele negro, mãe negra, irmão negro, abandonado pelo pai na infância. Aquela mulher trabalhava nos três expedientes para sustentar os filhos, e eles davam muito trabalho na escola, sempre via reclamação, sempre briga, sempre situações controversas, e ela ficou preocupada sem saber o que fazer. Ela tinha que sustentar, trabalhar em três horários para poder sustentar os dois filhos, com dignidade, com zelo, uma mulher guerreira. As notas baixas, reprovação na escola. Só que, além de ser negro, ele não era inteligente na escola, mas ele era teimoso, e toda vez que o professor fazia uma pergunta para a classe, e dizia: alguém sabe o que é isso? Ele levantava a mão, e ele respondia: errado. Então ele criou uma fama na escola. Aqui no Brasil a turma chama de burro, né? Lá chama orelhudo. Então, negro e orelhudo. E foi assim praticamente sua infância e adolescência, sendo humilhado, sendo escorraçado na escola, até que um dia ele teve uma briga muito forte e tentou até esfaquear uma criança, um dos amiguinhos dele. A mãe dele trabalhou durante um tempo limpando a casa de um grande intelectual americano que tinha vários livros, e ela chegou para ele e perguntou assim: o senhor já leu tudo isso? E ele disse assim: li, isso aí foi que me deu o que eu tenho hoje, eu estudei muito. Então, se os meus filhos fizerem isso, eles podem crescer? Claro que sim, incentivos a estudar, a ler. Aí a mãe inteligente, na próxima casa dela havia uma biblioteca, e ela decidiu o seguinte: foi na biblioteca, pegou dois livros, chegou em casa, pôs na mesa e disse: a partir de hoje, os filhos eram viciados em televisão, e disse: a partir de hoje, vocês vão ter que ler dois livros por semana. Olha aí que bênção. Lição boa. Cadê o pastor Carlos para os jovens aqui da igreja? Boa lição, né? Bom, olha aí. Dois livros por semana. Que é, como, mãe? Se é um para mim e um para ele, não tem problema. Você lê até quarta e troca com outro. Fechou. E eu quero o resumo do livro no sábado. Amanhã já é demais. E eles começaram a ler os livros e fazer o resumo no sábado. E a mãe olhava assim: muito bom, gostei da introdução. Rapaz, legal essa aqui. O meio não está muito bem, o desenvolvimento precisa melhorar um pouquinho. A conclusão foi boa. Esse aqui está bom, essa não. Aí eles chegaram para a mãe: mãe, aonde é que está errado aqui? Porque a gente achou bom. Mãe, não, é porque eu não estou enxergando bem. Depois a gente conversa sobre isso. A mãe era analfabeta. Coisa de mãe, né? Ela corrigiu o resumo sem saber o que estava escrito. Resultado: aqueles meninos cresceram, começaram a melhorar de nota na escola, começaram a desenvolver na escola, até um dia que um professor de geografia chegou com uma pedra e pôs em cima do birô. Aqui chama birô, igual a mesa, né? Lá em Pernambuco chama birô. pôs em cima da mesa e perguntou assim: alguém sabe que pedra é essa? Quem levantou a mão? Benjamin Carson. Todo mundo virou aquela cena esperando ele errar, e ele disse: professor, isso aí é uma pedra, eu não lembro o nome da pedra agora, mas isso aí é uma pedra, que ela se torna pedra e fica com esse brilho diferenciado, porque ela é das primeiras larvas que são expelidas pelo vulcão. Então o vulcão, quando expele a primeira larva, ele tem uma temperatura, depois muda a temperatura, e a água tem uma temperatura. Quando começa a descer a larva, muda a temperatura da água também. Então a primeira larva é essa pedra aí, por causa desse brilho diferente que ela tem. E o professor ficou estatelado, sentou, começou a chorar e disse assim: Ben, essa foi a melhor aula da minha vida. Porque aquele jovem começou a ler. Então aí, quem está do seu lado, que não gosta de ler, diga assim para ele: tenha vergonha e comece a ler hoje. Os jovens, principalmente. Principalmente os jovens. O que foi que aconteceu com Ben Carson? Ele começou a crescer na escola, se formou em psicologia, depois se formou em medicina, se especializou ele fez cardiologia e depois se especializou em crânio. Ben Carson foi o homem que fez a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses do mundo. Ele que desenvolveu a técnica. Professor, já foi reitor, neurocirurgião do hospital, da universidade, do hospital John Hopkins, nos Estados Unidos. Sua história virou filme. Um crente em Jesus Cristo, que o rei encontrou com ele, o adotou como um filho e restaurou a sua dignidade. Assim como pode restaurar a minha e a sua, independente do patamar que nós cheguemos, mas nós podemos assumir a identidade de filho e dizer: gente, eu sou filho de Deus. Apesar do mundo dizer que eu sou filho disso, filho daquilo, a minha história é essa, mas eu sou um filho do Senhor. E eu posso vibrar com alegria por isso. A mãe dele ganhou o prêmio de mãe do ano pela revista Times. E o irmão dele é um dos melhores engenheiros civis americanos. Ele, nessa última candidatura agora, ele era um dos possíveis candidatos a presidente dos Estados Unidos. Mas esse homem, ele entendeu que a dignidade de qualquer ser humano, Deus faz justiça, porque a justiça sempre prevalecerá. E a dignidade pode ser restaurada. O rei te encontrou, o rei te adotou, o rei tocou na tua vida. E eu não consigo pregar essa mensagem sem lembrar daquela música que nós cantamos aqui. Algemado por um peso. Quem lembra, canta. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, o meu rei, tocou em mim. Não sou mais quem eu era, eu sei. O que foi que Jesus fez? Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, ele fez o quê? Livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, o meu rei, ele me encontrou. E senti o seu terno amor. Tenho achado o quê? Tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Por que foi que fez? Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, aplauda o Senhor. Ele é o nosso rei. Ele lhe encontrou. Você estava perdido em Lodebar, ele foi lhe buscar lá para restaurar sua dignidade, para lhe adotar como um filho, para restaurar a sua dignidade, que talvez você não sabia nem que dignidade existia. Mas Deus lhe deu uma nova história. Essa história é minha porque eu sou filho de pai alcoólatra, e muitas vezes eu vi meu pai bêbado nas ruas, as pessoas jogando lixo em sua boca, areia, humilhando, e por onde nós passávamos nas ruas que nós morávamos lá em Jaboatão, Pernambuco, já vai o filho do cachaceiro, do bêbado, do embriagado, do homem que não para no emprego. Meu pai tem umas 20 carteiras profissionais, ele só passava 3 meses no emprego e era demitido, porque ele começava a ir bêbado e depois não ia muito. Então talvez a sua história é igual à minha, mas um dia o rei Jesus tocou na minha vida, e eu não sou filho de bêbado, eu sou Marcelo, eu tenho um nome, eu tenho uma identidade. Meu pai sofreu situações na infância que talvez levou ele àquela doença chamada embriaguez. Mas a maldição tem que parar em algum lugar, e em nome de Jesus, parou na minha vida. Ela não pode continuar, irmãos. Você não pode dizer que porque a sua mãe, seu pai, sua história levou você. Você tem que crer que o rei te chamou para mudar a história. Você tem que parar, a maldição parou de você para trás, porque o rei tocou na sua vida. Terceira e última lição: quando nossa dignidade é restaurada, quando somos restituídos pelo rei. Do 9 ao 13, o 7, 10, 11 e 13, na verdade eu quero resumir nesses. Na verdade, quando eu falo de restituição aqui, eu não quero falar de restituição financeira, porque tem muitas pessoas que têm interpretado a Bíblia de maneira errada e pregado algumas coisas que não estão na palavra. Mas o que foi restituído na vida de Mefibosete? Eu quero ler os versículos para que você entenda o que eu quero dizer. O que mais ele precisava? Verso 7, no final, diz assim: e você comerá sempre à minha mesa. Verso 10 diz assim. Verso 10 diz. Cadê o verso 10? Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Verso 11, segunda parte: assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E verso 13: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Deus nos trouxe para uma família chamada igreja. Ele restituiu a cada um de nós. O que mais nós precisamos é a necessidade de pertencer a uma família. Se você viver uma vida como essa que eu falei aqui, de tanta desestrutura, a igreja é o lugar que Deus trouxe para você desfrutar desse ambiente familiar. Se você tem família, preserve e valorize a sua.
Porque não tem nada melhor do que você comer sempre à mesa com sua família. Mas aqui o nível foi aumentado. Você foi convidado para comer sempre à mesa do rei. E o nosso rei é Jesus. Como eu disse ontem aqui, talvez você tenha uma vida lá fora, você talvez está aqui nessa noite, viva uma vida pregressa, você talvez está afastado do Evangelho, talvez você nunca ouviu o Evangelho ou não ouviu nada do Senhor, mas eu quero dizer para você que o seu lugar está na mesa, a sua cadeira está vazia, os talheres, o prato, a colher, está lá, são seus, ninguém pode sentar lá porque o rei convidou você. E o lugar está vago, tem um lugar vago na mesa, e talvez tenha pessoas aqui nessa noite, que sabe que esse lugar vago na mesa é seu, então você precisa nessa noite, tomar a decisão de voltar a sentar à mesa do rei. A maior dignidade para mim, uma das maiores que foi restaurada na vida de Mefibosete, foi a dignidade de sentar à mesa com a família, de olhar olho no olho, de desfrutar da comida, de desfrutar das vestes reais, da realeza. E diz a Bíblia que Mefibosete foi morar em Jerusalém, e um dia nós iremos morar na Jerusalém Celestial, e iremos habitar para sempre, eternamente, com o Todo-Poderoso. Para concluir, eu quero encerrar com uma história. Havia um leilão em Londres, e estava para ser leiloado um violino, e o nome do violino era, a marca do violino era Stradivarius, os músicos me ajudem se eu estiver errado, é o violino mais caro do mundo, porque tem pouco mais de 600 unidades dele no mundo, e estava lá em Londres exposto para um leilão, um pouco acabado por causa do tempo, mas estava limpo, bem conservado, mas ninguém dava um lance para aquele violino. Por que ninguém dava um lance? Sabiam que era Stradivarius, sabiam que era um bom violino, mas ele tinha apenas uma corda original. E as pessoas olhavam com desdém para ele, um violino aleijado, de uma corda só. Até que um homem silenciosamente chega, pega aquele violino, se prepara para tocar, e com um violino de uma corda só, ele tira belas canções. Canções maravilhosas, que tocou na alma daqueles que estavam ali presentes. Aquele homem que tocou aquele violino era nada mais, nada menos do que Paganini, o maior mestre do instrumento. Eu quero dizer para você nessa noite, que talvez você se considere um violino de uma corda só. Talvez a vida lhe humilhou, lhe machucou, lhe destruiu, levou a você a acreditar na mentira de Satanás, dizendo que você é um violino de uma corda só. E a vida lhe machucou tanto que você personificou isso na sua vida. Mas eu quero dizer que o maior músico da história, chamado Jesus Cristo, que nos criou como poesia, ele pode pegar você com uma corda só e tocar belas canções. Você é filho do Senhor, você é amado do Senhor. Satanás pode dizer isso para você, mas o rei diz para você: você foi adotado, você foi encontrado, você faz parte de uma família e você pode exalar, fluir para o mundo maravilhosas canções, porque quem toca na sua vida toca para transformar, e o nome dele é Jesus. A ele é a glória. Amém? Curva a tua cabeça e vamos adorar a Deus em oração. Pai bendito, eu queria te agradecer por essa noite, e eu queria nessa noite, Pai, que o Senhor falasse com as vidas que estão aqui. Nós já fomos abençoados com teatro, com música, com a palavra, mas nessa noite, ó Pai, nesse momento de intercessão, eu quero fazer duas orações especiais para aqueles que têm uma vida assim como a minha, como a de Bencasso, como a daquela aluna do seminário, vidas machucadas pelo estigma do passado, como Mefibosete. A minha oração é que o Senhor chegue com cura e restauração nessas vidas, que eles não permitam que a maldição do passado passe da vida deles, mas que sejam destruídas hoje, essas cadeias hoje na vida desses amados, e que mesmo que as lembranças tristes venham, mesmo que a lágrima chegue, eles possam dizer: mas no dia 29 de abril de 2017, eu tomei a decisão de deixar essas lembranças no passado. Elas derramam lágrimas, elas me machucam, mas elas não ultrapassarão a minha vida, elas não machucarão outros, elas não replicarão na vida dos meus filhos, nem dos meus amados, amigos, parentes. Que nessa noite, Pai, haja libertação nesse lugar. Pai bendito, eu quero orar também por aqueles que estão afastados do Evangelho, achando que porque cometeram alguma coisa errada, o seu lugar foi ocupado por outro. E Satanás é perito em nos apontar o passado. Mas o Senhor Jesus está chamando essas pessoas para vir tomar o seu lugar à mesa, porque continua vago, e o Senhor quer restaurar essas vidas, Pai. E se tem vidas aqui, Senhor, que não te conhecem ainda, que não tomaram a decisão, que conhece igreja, que visita, que está aqui nessa noite, que já veio talvez várias vezes, mas fica em cima do muro por causa do medo, o Senhor está lhes convidando para dizer: filho, eu restaurei a tua dignidade, sai do teu lugar, toma uma decisão, proclama para as trevas que você é filho, e venha tomar também lugar à mesa. Toca nessas vidas, ó Pai, é o teu Espírito que faz a obra, não somos nós. Eu vou pedir para a igreja continuar orando, e eu vou pedir para que você, se Deus falou com você em algumas dessas orações, saia do teu lugar e venha aqui na frente, que nós queremos orar com você. Pode levantar, vou pedir para toda a igreja ficar de pé nesse momento, para facilitar quem quer vir aqui à frente. Se você quer entregar a vida a Jesus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se a sua vida foi machucada, olha gente, isso é uma decisão muito importante. Você, com a minha história, eu gosto de dizer, eu posso descer aqui, né? Eu vou descer aqui na frente. Eu quero ser o primeiro a vir aqui à frente, porque eu contei um pouco do meu testemunho, e como isso às vezes machuca a minha vida, mas como eu disse a vocês, a maldição ficou para trás, para frente é uma nova história. Então não tenha vergonha de, em nome de Jesus nessa noite, envergonhar Satanás e destruir com o Rei Jesus as cadeias que prendem e aprisionam teu coração. Então vem aqui para frente, tem alguém? Não tenha medo, não tenha vergonha, está vendo, amém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Às vezes Deus fala e a gente se envergonha, fica triste, preocupado, estão me vendo, não tenha. O pastor foi o primeiro a vir aqui. Tem mais alguém? Pode vir aqui, queridos, esses amados. Tem, amém. Tem mais alguém? Eu não vou insistir muito, mas eu vou perguntar pela última vez. Tem mais alguém que queria vir aqui à frente? Se Deus falou com você nessa noite, vem aqui. Amém. Amém. Pastor João, vem aqui, pastor João. É o pastor da igreja. Eu vou pedir para ele orar por essas vidas. E eu vou pedir novamente, quando ele começa a orar, para que você estenda as mãos abençoando essas pessoas.
Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, que coisa maravilhosa é quando o Rei nos encontra e muda a nossa história, Senhor Deus. Em vez de fugir de vergonha, de desonra, o Senhor nos cobre de honra. Derrama a Tua honra sobre cada vida aqui, Senhor Deus. E que por, independente da história de cada um, que agora, Senhor Deus, uma nova história comece. uma história de vitória, uma história de bênção, de paz do Senhor, de desfrutar da tua mesa. Que seja assim para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.